Nosso tema agora é a greve dos professores da rede pública estadual, mas sobre um outro enfoque. Muitos pais estão preocupados com o futuro do ano letivo. O que vai acontecer com o calendário escolar? E também, é claro, a falta de um serviço, que é público, a educação, mas que, de certa forma, os pais têm direito a ele. Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com a mestra em Direito. Ela também é supervisora da Vara da Infância e Juventude de Maringá. Eu converso com Lissa Cristina Pimentel Nazaré. Doutora Lissa, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Como é que fica essa situação dos pais, pensando juridicamente, em relação à perda de um serviço que é a escola para os filhos?
Bom, os pais têm direito a reivindicar que essas aulas não comprometam a qualidade escolar dos seus filhos. Nós estamos diante de um conflito de direitos, né? Temos o direito à greve, que é um instrumento democrático, um instrumento legítimo de conquista dos direitos dos trabalhadores, que historicamente foi assim que foram conquistados os direitos, né? Direito ao salário mínimo, direito ao fundo de garantia, enfim. E, por outro lado, nós vemos que os alunos, por parte da Constituição Federal, todos têm direito à educação. E também no artigo 53 do ECA, a criança tem o direito à primazia da educação. Então, em primeiro lugar, deve estar essa qualidade de ensino. O que acontece? Com essa greve, há mais de 44 dias letivos já paralisados, o prejuízo é muito grande. E o prejuízo não é só para os alunos da rede pública, é um prejuízo para toda a sociedade. Então, acredito que a melhor forma de garantir a continuidade do serviço público seria que o governo contratasse professores em regime de urgência para suprir essa falta que os alunos estão tendo.
Porque ele tem a obrigação de prestar esse serviço que é considerado primordial para os pais.
Exatamente, ele tem essa obrigação, mas o que parece é que está havendo um pouco caso por parte do governo. Uhum. Então, as negociações não chegam, né, a um esclarecimento.
No caso dessa ação, por exemplo, os pais estão diante de uma situação em que eles precisam de uma resposta. Os pais querem aula para os filhos. Os professores, como a senhora mesmo colocou, têm direito à greve. E aí tem que se administrar uma vontade dos professores e, é claro, um direito ao serviço dos pais. Como é que os pais podem fazer? Eles têm que impetrar uma ação contra o Estado, contra quem é o responsável pela paralisação, quando se fala juridicamente? Né?
Primeiramente, os pais podem procurar o núcleo de educação e solicitar que sejam tomadas atitudes imediatas, que seria a atitude mais adequada, é a contratação de professores substitutos. Mas veja, o costume que a prática que vem tendo o governo, não só o governo do Paraná, como a gente vê isso, uma prática corriqueira em todos os governos do Brasil, é que eles contratam professores substitutos, mas não da área
específica,
correta.
Por exemplo.
Específica. Então, muitas vezes, assim, contrata-se um professor de matemática para dar aula de filosofia. Uhum. Isso compromete muito a qualidade de ensino. E a educação é a base da sociedade.
Agora, a qualidade, vamos supor que a volta às aulas, aí tem a questão do calendário e a reposição das aulas. E a senhora colocou que é uma obrigação do Estado dar a qualidade na educação. Como é que se pode... É como se fosse um consumidor, por exemplo, se o consumidor quiser entrar com a ação quando ele tem um produto de não qualidade, ele vai lá no SPC, aí vai lá, eu comprei o produto e o produto não é de qualidade. Na educação tem disso também.
Exatamente. No caso, a qualidade do ensino é uma obrigação por parte do Estado... Né? A relação de educação não é uma relação consumerista, mas, por outro lado, tem-se um instrumento da responsabilidade civil. Então, aquele que se achar lesado no seu direito de comprometimento da qualidade da educação, ele pode, sim, impetrar, ajuizar uma ação de responsabilidade civil, requerendo a indenização que pode ser paga de várias formas, até com prestações de serviços extra. Uhum. Podem também os pais, se eles não conseguirem êxito nessa busca dos direitos através do núcleo ou no conselho tutelar, não houver êxito, eles podem formar uma associação e ajuizar uma ação de responsabilidade civil, uma ação de indenização por danos morais. Porque, de certa forma, você está atingindo, né, a moral do ser humano, a dignidade, porque a educação, ela faz parte da construção do cidadão.
A senhora colocou que, inclusive, essa questão da educação é prevista no ECA também.
Exatamente, ela é prevista no ECA em vários artigos. O artigo 53, ele determina que ela tem que estar em primeiro lugar, através da educação que se forma o cidadão, e que podemos buscar meios legítimos para exigir essa prestação de serviço adequada. A Lei de Diretrizes e Bases também determina que o mínimo de dias letivos, 200 dias letivos para que sejam compensadas essas aulas.
Quando você fala em 200 dias letivos, são 200 dias letivos mesmo? Aí vai se fazer um arranjo desses dias, dessa carga horária?
Esse é o medo que todo mundo tem. Como que vai ser reposto? Como serão repostos esses 200 dias letivos que já perdemos mais de 40? Como que vai ficar? Então, não é só um prejuízo para os alunos da rede pública. Nós vemos aí que está comprometendo até o calendário do vestibular, está comprometendo a revisão do Enem. Então, assim, ficamos todos prejudicados, né?
Agora, os pais participam, pessoal, o calendário. Terminou a greve, vamos por essa semana, começa as aulas na segunda-feira, e aí tem que se fazer um calendário novo para poder se cumprir. Esse calendário é decidido pelo governo, pelos núcleos de educação, pela Secretaria de Educação, não tem participação dos pais, dos professores. Como é que se administra isso? Ou, enfim, isso depende de cada caso.
O sindicato, ele propõe os seus acordos para o governo, são acordos democráticos que os pais podem participar, e se eles discordarem, eles podem tentar negociar de uma forma diferenciada, porque, veja, para repor todas essas aulas perdidas, se colocassem aula sábado, domingo, feriado, muito seguido, não vai render. O aluno vai ficar muito cansado e vai acabar não aprendendo. Então, tem que se encontrar um ajuste que fique bom para todas as partes, porque até o momento essa greve só trouxe prejuízo.
A senhora considera que os pais deveriam participar mais ativamente dessa questão, inclusive com processos, com ações judiciais, para mostrar a preocupação com a educação?
Com certeza. Não basta só reclamar, tem que agir, tem que participar, participar das assembleias, das reuniões, dar a sua opinião, colocar a sua voz ativa para que os direitos sejam efetivados.
Ou seja, aí falta um ingrediente de força dos pais até para poder facilitar ou agilizar a solução dessa greve.
Exatamente. Falta esse tipo de compromisso, né? Muitas vezes os pais deixam de participar porque eles acham que não podem. Eles podem sim. Basta buscar uma liderança, alguém que possa coordenar, porque um trabalho de participação democrática precisa de um líder. Para que não fique perdido. Então, que se eleja um pai que é mais ativo, que é mais participativo e que possa aderir a esse movimento de forma positiva para poder trazer a solução. Que o que mais os alunos precisam é de uma educação de boa qualidade e que não seja exaustiva essa reposição de aulas.
Uma pergunta, não era a nossa abordagem, mas a curiosidade. Muitos pais ficam preocupados com a falta de aula dos filhos na rede pública estadual, matriculam os filhos nas escolas particulares. Escolas particulares que já estão aí no segundo bimestre, né? Já estavam terminando o primeiro bimestre, começando o segundo bimestre. E aí o filho entra num desencontro entre o que ele já deveria ter tido no ensino público que não teve e ele não vai ter também no ensino privado. Existe uma preocupação dos pais com a questão do conteúdo que é dado nas aulas particulares, nas escolas particulares. Como é que os pais devem agir quando, de repente, eles colocam o filho numa escola particular e o filho não teve o começo do ano numa escola pública?
Eles devem procurar, em primeiro lugar, a direção, a coordenação da escola, explicar essa situação e procurar um meio de compensar.
As aulas que o filho não tem.
Exatamente, porque o professor que está no ano letivo da escola particular, ele não vai poder parar o seu conteúdo para explicar. O aluno não pode acompanhar. Então, tem que se buscar um meio alternativo de aulas à tarde, em contraturno, buscar essa solução, ver o que a escola pode oferecer, porque querendo ou não, a escola particular está ganhando um novo aluno, então economicamente está sendo positivo para o dono da escola particular, então veja como que ele pode oferecer novos instrumentos para adequar esse aluno que já vem sofrendo com tanto tempo de greve.
Uma última pergunta, tem alunos que já fizeram inscrição para o vestibular da UEM, que agora está em suspenso por causa da greve, né? Quer dizer, os alunos estavam numa expectativa, fizeram um investimento para fazer o vestibular e agora estão com essa situação no impasse. Deve-se também ficar observando isso, quer dizer, as pessoas têm que se preocupar porque elas compraram um serviço que não vai ser executado, ou pelo menos por enquanto não tem prazo para isso.
Exatamente, porque se esse vestibular não acontecer, é um direito do aluno de reaver o dinheiro pago. Mas acredito que essa suspensão dure até o final da greve e depois eles retomem esse calendário. O que nós esperamos é que o governo tenha uma atitude sensata e que ele pense no que é mais importante, que é o direito à educação, e não nessas... Né,
esse embate que a gente não sabe como é que vai ser resolvido.
Que não está levando ninguém a lugar nenhum.
Você só gerando prejuízo para grande parte de pais e alunos, né?
Com certeza.
Doutora Alissa, muito obrigado pela presença aqui na CBN. Obrigado pela essa entrevista.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Conversei com Lícia Cristina Pimentel Nazaré. Ela é mestre em Direito e supervisora da Vara da Infância e Juventude de Maringá. Falamos um pouco sobre essa questão da greve que envolve os pais que estão preocupados com os filhos sem aula e como é que os pais podem agir, inclusive pressionando juridicamente até mesmo para poder resolver o impasse entre o governo e os servidores públicos.